Eu quero compartilhar com vocês sobre adoração. Nós fomos chamados para sermos adoradores aqui e na eternidade. Quantos acreditam nisso? Eu acredito que aqui é apenas um prelúdio, apenas um iniciar do que Deus tem para nós na eternidade. Vamos para Salmo 106, verso 19. Quando nós falamos de adoração, meditando nesses textos que eu quero compartilhar com vocês, me lembrou alguns pontos importantes da última palavra que eu trouxe a vocês, sobre a questão do que é falso na adoração. E isso, infelizmente, é real. Como o verdadeiro é real em tudo, também existe o falso. E aqui, nós olhamos para o Salmos 106, verso 19, e encontramos a graça de Deus se manifestando no Antigo Testamento. Muitos dizem que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Existem teologias, teorias e pensamentos nisso. O Deus do Antigo Testamento era um Deus cruel, sanguinário. O Deus do Novo Testamento se encarnou e nunca carregou nem um canivete. Então existem interpretações errôneas do Deus da Bíblia. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Você vai encontrar no Antigo Testamento a graça de Deus se manifestando o tempo todo. Lá com Noé, lá com o povo de Israel atravessando o deserto. E aqui no Salmo 106, há uma narrativa tremenda. Para os que amam estudar a Bíblia, você vai poder encontrar muitas referências em Êxodo, em Levítico, em Números, em Deuteronômio, em Reis, em Crônicas, em Juízes, em vários livros da Bíblia, sobre a narrativa do Salmo 106, onde você vê a expressão da graça de Deus em toda a história de Israel. E eu quero dizer que a expressão da graça de Deus também está em toda a sua história. Você crê nisso? Está na minha história, está na nossa história, a graça de Deus. E aí diz assim o Salmo 106, verso 19. Em Horeb fizeram um bezerro e adoraram o ídolo fundido. Salmo 106, uma vez mais eu repito, esse Salmo expressa a grande graça de Deus, mas a grande ingratidão de Israel. Impressionante ver que o povo de Israel, aqui nesse Salmo, onde é como um resumo da história do povo judeu, nós vemos que a ingratidão de Israel se expressou quando Moisés, aqui no Salmo 106, verso 19, foi para o monte orar, o povo ficou esperando e no relógio do povo o líder estava atrasado. Eles pressionaram Arão, eles tomaram suas joias, todas suas joias, e fizeram um grande bezerro de ouro, adoraram aquele bezerro e proclamaram que aquele bezerro os tinham tirado do Egito. Meu Deus, eles fizeram isso. Moisés não tinha ideia do que estava acontecendo, mas eles estavam lá agora dizendo, esse bezerro é o nosso Deus, porque o Deus de Moisés nos abandonou, assim como ele também nos abandonou. Como é que você vê esse versículo hoje? Nessa observação que eu olho aqui nesse salmo, eu fico pensando o que acontece hoje entre a igreja e Cristo. Ou o que acontece entre você e Jesus. Quando você vai passando o tempo, e você vê que, cadê Deus? Onde Ele está? Ele não responde. Então eu preciso de fazer algo, de adorar. O ser humano foi feito para adorar. E se ele não adorar a Deus, ele vai adorar a ele mesmo, a qualquer coisa ou pessoas. E aqui o povo mostra como estavam desviados do Senhor. A minha observação ao ler essa passagem, a minha pergunta é, como eu estou quando Deus não responde? Ou quando o tempo passa e o problema continua? Como você está? É uma pergunta para você nesse momento. Quão facilmente podemos fazer como eles fizeram? Podemos dizer e atribuir a glória que era unicamente para Deus, agora para um ser humano, ou para um sistema, ou para uma coisa. Quando eu olho esse Salmo 106, me remete para Êxodo, capítulo 32, do verso 1 ao 14, eu não vou ler, mas eu deixo aí a referência, que é exatamente aí, onde mostra na Bíblia o que aconteceu. Alguns estudiosos chamam do primeiro carnaval mencionado na Bíblia. É impossível para um adorador, ele compactuar com o carnaval. É impossível para um adorador. Não tem como. Por que eles fizeram aquele bezerro? Porque o coração deles não estava em Deus. Me dava a impressão que eles adoravam porque Moisés estava lá. E Arão era um líder bom. Arão era um líder que adorava, mas ele era fraco de caráter. E quando o adorador, ele adora, mas é fraco de caráter, ele pode ser vencido pela pressão. Se você é um adorador, mas você não trabalha no teu caráter, as pressões virão e você poderá ser vencido por elas. Eu poderei ser vencido. Nós. Eles fazem esse bezerro porque Arão cedeu. Arão não segurou firme a adoração ao único Deus verdadeiro. E ele era o sumo sacerdote. Então, o que significava para Israel adorar esse bezerro? Significava um abandono total de Deus. Nós não queremos mais saber de Deus. Nós vamos seguir com a adoração, mas agora para o bezerro. Você vê que o culto não acaba. Só muda o objetivo da onde ou para quem vamos adorar. O que significava para Deus o que eles fizeram? E eu posso pensar que se eu estivesse lá, o que eu faria? Que se você estivesse lá, o que você faria? Rapidamente a gente esquece das coisas. Rapidamente eles esqueceram, eles nem estavam ainda na terra prometida e eles esqueceram quem tinha tirado eles com mão poderosa do Egito. De forma maravilhosa, quando cruzam o mar se abre para Israel passar. Quando o faraó entrou com seu exército, todos morreram afogados. Uma coisa que eu aprendi é que o diabo não pode querer se meter aonde Deus abriu o caminho só para os crentes. Se Deus abriu o caminho para você, entra, passa que você vai sair bem. Se passares pelas águas, elas não vão te afogar. Se passar pelo fogo, não vão te queimar. Porque o Senhor abriu o caminho para você passar. Aí o diabo vem atrás de você, fica tranquilo. O Senhor vai fechar o caminho para ele. E eles passam em Miriam e as mulheres com pandeiros louvando a Deus. Tantas coisas aconteceram que nós conhecemos, não é, queridos? E agora nós vemos aqui eles esquecendo-se completamente. E eu? O que eu faria com as minhas joias? Normalmente homens não têm muitas joias, né? Investe tudo nas esposas, né? Eu não sei, irmãos. Você sabe o que você faria? Meu pedido seria, Deus, tem misericórdia de mim. Porque a força da massa humana é tão avassaladora, é tão forte. E que se a gente não estiver firme, nós podemos nos vender aí. Quais são as realidades atuais que podem nos levar a levantar e adorar a um ídolo? Quem é nosso ídolo agora? É bem fácil de saber. Se falar mal de Deus para você, te dói. Se ofenderem a Jesus, te machuca. Agora, de 0 a 10, pensa. Agora, se xingarem e ofenderem a tua mãe, e fazerem o mesmo com a tua filha, ou com teu filho, ou teu marido, ou tua esposa, aí você pode medir quem está em primeiro lugar. O desafio nosso como adoradores é não sermos falsos. Em segundo lugar, eu quero destacar aqui algo parecido. Quando meditava nesta semana, me lembrava do falso, lembro da outra pregação, do duvidoso e do verdadeiro. E aí eu quero ir com vocês para 1 Samuel capítulo 1, versículo 3. E falar da adoração em datas festivas. Da adoração quando ela acontece, Somente naqueles momentos, tipo de domingo, do aniversário da igreja, do congresso. Aqui nós temos um exemplo, eu quero ler com vocês, 1 Samuel 1 e 3. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. A gente sabe que as festas religiosas sempre foram muito importantes para os hebreus. E também para os povos da terra. Você vai em muitos lugares, nas festas, dentro da cristandade, dentro do cristianismo. Você vai em regiões que são mais católicas, lá tem as suas festas, suas datas. Regiões que são mais protestantes, os luteranos, os pentecostais, os evangélicos e assim por diante. Você vai vendo dentro só do mundo cristão. Datas importantes, nomes importantes, onde as pessoas se movem em massa para se deslocar em certa data para estar ali em sua festa religiosa. Mas você não vê isso só no cristianismo. Você vê isso em todas as religiões. Eles têm seus lugares sagrados, onde ali eles estão indo para adorar. E quando eu vejo aqui Eucana, que subia da sua cidade de ano em ano para adorar e para sacrificar ao Senhor. Olha, que interessante. Todos os anos. Eu vejo que o escritor de 1 Samuel, ele não traz ênfase na história desse livro para Eucana. Apenas começa falando de Eucana, mas parece que me dá uma impressão que a ideia dele era conectar com a personagem que realmente tomou relevância no livro, que era Ana. Aí você vê uma diferença muito grande, falar de Penina, uma dó de uma pessoa tão distorcida de caráter. Mas não há um destaque para Eucana no restante da literatura do livro, no livro de Samuel, falando dele. E aí isso me chama a atenção para pensar que dentro das obrigações deles, como um povo que adorava a Deus, que eles tinham que ir a Jerusalém, mas nos tempos de Samuel, Siló era o lugar agora de adoração. Você encontra isso na Bíblia. E você vê que eles tinham que fazer essas festas e haviam pelo menos três principais. Haviam muitas outras. E aí nós encontramos que Eucana foi lá para adorar e para sacrificar. Adorar, a gente tem aprendido nesse mês, é inclinar-se diante de Deus em uma total devoção. E parece que Eucana fazia isso no culto. E sacrificar tinha a ver com o oferecer também animais ao Senhor. Ali havia morte, ali havia sacrifício, para que Deus pudesse perdoar os pecados. Então eu adoro, mas também confesso. Eu adoro a Deus, mas eu não consigo adorar em pecado. Então eu preciso confessar e deixar meus pecados para então adorar. Então adoração e sacrifício não podem estar separados. Parece que hoje se criou uma teologia onde adoração e sacrifício andam separadas. Mas se você olhar a Bíblia, adoração está ligada com altar e altar tem sacrifício. E aí, queridos, nós olhamos que Eucana fazia isso bem. Confissão de pecados e adoração, mas apenas nas festas. Você não vê uma ênfase. Pode ser que ele fazia isso mais. Mas quando você vai olhando a pouca e pequena biografia de Eucana, não te dá muito essa ideia. E eu fico pensando que quantos de nós podemos ser esses crentes comuns, esses crentes nominais, que adoramos só nas festas nossas religiosas. Então nós não estamos falando aqui de idolatria, onde, lá no primeiro exemplo, de abandonar a Deus e levantar um altar e levantar um bezerro. Isso é muito forte. Não, mas eu vou numa festa religiosa, num culto especial, e ali adoro ao Senhor. Mas só ali. Vocês têm percebido que cada dia o mundo cristão tem se voltado mais e mais para isso. Só ali. E nós já ouvimos hoje aqui o Gaba falando a respeito da importância de adorarmos juntos. Eucana me chama a atenção. Talvez Eucana se daria muito bem nessa geração. É o tipo do crente que você vai ver ele de vez em quase, não sei, Sabe, no mundo católico existia uma expressão que a gente só vai na missa quando, como era, Natal, ou se é a missa que alguém morreu, aí tem que ir. Então, existem os católicos nominais, mas existem católicos praticantes. Mas hoje já se fala de evangélicos nominais, que nasceram num berço evangélico, cresceram numa igreja evangélica, mas se tornaram nominais. Pergunta, qual é a sua fé? Eu sou evangélico, mas não praticante. E isso cada vez é mais comum. E eu chamaria a geração de Elcana. Deus está chamando a gente para adorá-lo em espírito e em verdade. E a forma que nós fazemos aqui, entenda bem isso, reflete a forma que fazemos no dia a dia da nossa vida. Cadê o Tiaguinho? Temos conversado com o Tiaguinho. E nós temos falado, olha, seria tão maravilhoso que ao dizer amém, irmãos, e todo mundo já tivesse sintonizado, estivesse conectado, porque não vai começar a adorar quando o primeiro, aqui do louvor, não. Mas já vem adorando, já vem glorificando, não vem porque é domingo, não, toda semana está com o altar levantado em adoração. Aí quando chega aqui, está em chamas para Jesus, está pegando fogo para Deus. Vocês podem cantar uma canção só, mas a gente estava conversando. Às vezes na primeira não vai, parece carro velho, né? Na segunda, de repente depois de 40 minutos, parece que começa a dar uma esquentada. O que, que é isso, irmãos? Parece que na pregação acontece a mesma coisa, no início está todo mundo meio desconectado. Depois parece que quando está chegando no fim, está ficando bom. Mas por que a gente fica, esquenta só no final? Ou dá uma aquecida só? É porque a gente está frio. Nosso nível de adoração durante a semana está frio, estamos como Elcana. O Senhor está nos chamando, Levítico 6, verso 8 ao 13, diz assim, o fogo deve arder continuamente sobre o altar e não se apagar. De manhã o sacerdote ia e tirava cinzas, de manhã, e aí depois ele ia à tarde, a oferta da tarde. Mas o Senhor está nos dizendo, para a gente levantar continuamente, não como Elcana. E o texto de Romanos 12, rogo-vos, pois irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis, que apresente o teu corpo. Muitos dizem assim, mas eu estou lá em espírito, não fui no culto, mas estou ligado, estou com... Não, ele tá, não, o texto está dizendo corpo. Isso quer dizer que você tem que vir. É o teu sacrifício ao Senhor. Eu não quero ser como Elcana. Tem irmãos até que não gosta tanto de festas, né? Eventos. Ele gosta mais de o dia a dia. Eu gosto muito do dia a dia da vida da igreja. Vocês veem que a gente faz poucos eventos. Sabe que uma vez eu recebi uma proposta? Um pastor falou para mim, você quer ver a igreja crescer? Ele disse, traz um pregador famoso do Brasil, uma cantora famosa. Você vai ver. Faz isso 3 vezes no ano. O povão vai vir. Eu disse, eu nem sei fazer isso, nem quero aprender. Eu falei, não, vida de igreja não é isso. É o dia a dia, é a igreja no templo e nas casas. É tão mais simples e mais profundo. Que o Senhor nos ajude. Tem gente aqui na prova? Eu digo para você, adore. Não faça outra coisa senão adorar. Você deveria parar tudo. Não posso, pastor. Deveria, se você não adorar. Você deveria parar de estudar. Deveria parar de se relacionar. Deveria parar de comer. Se você não adorar. Porque para isso, você nasceu. Só que a gente come, trabalha, vive e não adora. E acha que a vida está bacana. A razão de estarmos aqui é para sermos adoradores. E com a nossa adoração ao Senhor, influenciarmos a outros. Para que conheçam a Jesus. Gênesis 22, verso 5. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Eu observo que Abraão esperou tantos anos para ter um filho. E aí ele chegou. Houve um erro com o conselho de Sara, mas o filho da promessa chegou, Isaac. Ele desfrutou alguns anos de uma ótima relação com esse filho, viu ele crescer, mas um dia Deus falou para ele: me entrega o teu filho. Deus, o Deus da Bíblia, o Deus da graça. Porque Abraão, ele aceitou. Primeiro porque Abraão era obediente, e Abraão adorava Deus. Segundo porque era comum os deuses pagãos pedir sacrifícios dos filhos. Ah, então o Deus da Bíblia também pede. O Deus da Bíblia, você vai ver que ele nunca pediu sacrifício de filho algum. Mas para Abraão ele pediu. Mas você vai ver no desfecho, no final, que Deus não executou. E ele não faria. Glória a Deus. Mas ele pediu para provar a Abraão. E colocar o filho, preparar lenha, preparar o cutelo, preparar as pedras, isso fala de adoração. São ensinos para nós. Eu quero adorar, cadê as tuas pedras? As pedras falam de firmeza, para adorar, de propósito definido. Cadê o cutelo? O cutelo fala de corte. Para adorar, você tem que deixar o mundo, você tem que deixar desejos da carne. Fala de lenha que queima com fogo, que purifica. Tem muito ensino para nós. Abraão estava com tudo. Falou para os servos deles: fiquem aqui. Nós vamos adorar. Nós quem? Eu e meu filho. Não, mas você não entendeu, Abraão. O filho é o holocausto. Abraão tinha tanta fé, que eu acredito até que se Deus permitisse que ele matasse seu filho, Deus poderia ressuscitá-lo. Um adorador convicto, um adorador obediente, ele sobe um monte e fala: esperem aqui, nós vamos adorar. E ele diz: e eu voltarei. Ah, peguei vocês de novo, né? Mas a irmã acertou. Ele não disse: eu voltarei. Ele disse: nós voltaremos. Eu vou voltar com meu filho. Porque eu conheço o Deus que me chamou lá em Ur, lá em Terá, lá em Arã. Eu sei quem eu sirvo. Eu vou voltar com ele. E ele subiu, amarrou o menino, fez tudo. O menino: pai, tem tudo aqui, mas cadê o cordeiro? Na adoração você tem que acreditar que Deus vai prover. Adoração é passos de fé que você vai dando sem ver tudo, sem ter todos os recursos. Mas você vai dando os passos e você vai caminhando e o Senhor vai prover. Ele disse: Deus proverá. E quando ele diz Deus proverá, lá estava o animal. Ele solta o menino, sacrifica o animal, e ele e o filho adoram ao Senhor. Que prova! Que prova! Eu já tive prova assim. Só que eu desci do monte sem meu filho. E o Senhor me ensinou: adore igual. Porque quando você volta com ele é uma coisa. Mas quando ele fica lá, e você continua adorando, é uma prova. Deus nos chama, irmãos, para adorar na prova. Quantos estão na prova? Eu quero dizer: adore. Aleluia. Adore. Qual é o teu riso? Deus está pedindo. João capítulo 9, versículo 38. Adoração com fé. Aqui nós estamos falando de uma história, de umas mais... Eu estava dizendo à minha esposa, quando eu leio essa história, eu não consigo, eu começo a rir. Porque é tão interessante a história do ex-cego. Chamam ele, mandam ele embora, volta para cá, chamam os pais, ele tem idade, fala com ele. Mas você era cego. Mas olha, é muito interessante essa história. E aí quando eu vejo esse cego que vivia uma vida tão ruim, desde o nascimento dele, cheio de limitações e desprezos, você vai encontrar do verso 1 ao 3. Uma enfermidade ou um problema físico. Aqui tem aquela velha pergunta: é consequência de pecado? E aí nós temos aquela grande ideia, né? Ah, se você espirrou, cuidado, você deve estar em pecado. A teoria da prosperidade, hoje em dia. Se você vê que isso é algo bem antigo, esse conceito. Mas ele já sendo adulto, ele teve uma experiência de que alguém cuspiu no chão. Como assim? Cuspiu. Agachou, fez um lodozinho. Ele não estava vendo nada. e colocou nos olhos dele e disse: agora vai lá no tanque de Siloé e lava. Ele não via, mas ele ouvia. Deus é soberano. E haverá situações em sua vida e em minha que seremos limitados. Vocês reconhecem limitações? Eu reconheço que eu tenho muitas. Mas Deus, ele aguça outras. Eu não posso ver, mas você pode ouvir. Eu não posso ver, mas você pode sentir que um barrinho aí entrou nos teus olhos. Jesus misturou sua saliva com a terra. E eu fiquei pensando: Senhor, me explica aí esse negócio de cuspir no chão. Porque eu aprendi na minha cultura que é falta de educação. E eu entendi algo, irmãos. Só produz saliva quem está vivo. O morto deixa de produzir saliva. A sua saliva representa a sua vida. O pó representa a nossa humanidade. Nós viemos do pó. Foi o único milagre, assim, bem diferente que eu vi em Jesus. Talvez vocês se lembram de outros, podem me ajudar. Mas esse para mim foi demais. Cuspiu no chão, fez um barrinho, colocou no olho do cego, nos olhos dele. Então eu entendo que quando a vida de Jesus, ela toca a nossa humanidade e nossa limitação que está lá no pó, os elementos para o milagre, eles se unem. Escute bem isso, no teu espírito, nessa tarde. Estamos falando de adoração agora em fé. Mas eu tenho certeza de uma coisa, a vida de Jesus, ela está aqui, porque Ele está aqui. E nós, como seres humanos limitados, estamos aqui. Então precisa de unir a divindade com a humanidade. Precisa unir o celestial com o terrenal. E o cenário está pronto para isso nessa tarde. Adoradores, escutem bem essa palavra. E aí existe, então o milagre já aconteceu. Eu estou aqui, Jesus está aqui, vai lá Jesus. Eu aprendo aqui uma outra situação. É que para que aconteça um milagre, além dessa conexão entre céu e terra, é necessário obediência. Adoração sem obediência não é adoração. Vai ao tanque de Siloé. Sabe quantos tanques tinham em Jerusalém, irmãos? Quantos acham que tinha um? Quantos acham que tinham 10? Quantos acham que tinha 20? Tinha um monte. Tanque para todo lado. E o de Siloé, segundo o que eu entendo, da onde estava o cego, não era tão perto. E ele podia reclamar, falar: Jesus, não dá para quebrar o galho aí não, eu sou cego, o Senhor não está vendo. E ainda pior, sou cego, o Senhor encheu meus olhos de um barro aqui. Agora que não dá para ver. E a gente faz essas muletas da fé. Esses amparos, essas perguntas para Jesus. Mas e se Ele está dizendo obedeça, obedeça. Se é Siloé, é o enviado, vai lá em Siloé. E quando ele chegou no tanque de Siloé e lavou, ele viu o rosto dele pela primeira vez, porque ele era cego de nascimento. Ele viu ali no reflexo da água, lavou, caiu as escamas. Eu creio nessa tarde que Jesus está aqui para unir a divindade dele com a nossa humanidade e gerar milagres no coração dos adoradores que estão aqui presentes. E concluo dizendo Apocalipse 11, 16. E os 24 anciões que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Que eles tinham vestimentas tão lindas e coroas em suas cabeças. Mas eles vinham diante do Senhor, diante do trono de Deus. E ali eles adoravam a Deus. É isso que diz Apocalipse. E o que eu quero hoje destacar é que o Senhor nos chama também para trazer nossas coroas. O que são essas coroas? Talvez o teu bom nome, talvez o teu esforço, talvez o teu chamado, o teu ministério, talvez o teu dom, coisas boas, porque se coroa fosse ruim, não se colocaria na cabeça. Se coroa não fosse para mostrar, se colocaria no bolso, escondido. Mas por que se coloca na cabeça? Para todos verem a posição, o status, o poder, a autoridade, tantas coisas. E tudo de bom. Você reconhece que tem alguma coisa boa em você? Eu reconheço que tem algumas coisas boas em mim. Mas eu reconheço que todas elas vêm do Senhor. Se você encontrar alguma coisa boa em mim, pode saber que vem dele. Se você encontrar alguma coisa ruim em mim, pode saber que vem de mim. E eu preciso melhorar. E eu peço as suas orações. Os anciões, quando eles depositavam as suas coroas, isso me ensina que nós devemos trazer diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu não quero fazer do meu dom, do meu chamado, da minha vida, o alvo da minha adoração, a minha coroa, não, mas eu quero trazer agora e depositar aos teus pés. E nesse culto eu quero convocar você, chamar você, adorador, para colocar aos pés do Senhor tudo de bom que Ele tem feito em ti e tudo de bom que você é. E as coisas que ainda você reconhece que não estão boas, o Senhor vai trabalhar. Quero convidar você a fechar os seus olhos por um momento. E ore comigo pedindo talvez perdão nessa tarde, por causa dos ídolos que nós temos levantado em nossas vidas. Pedindo perdão porque nós fomos pressionados e talvez cedemos diante das pressões desta vida e dizemos que quem nos livrou do Egito não foi Deus. Confesse agora a idolatria que é como feitiçaria. Diga ao Senhor: Senhor, me limpa de todo o meu pecado. E eu quero voltar para o único e verdadeiro Deus. Ore agora no nome de Jesus. Eu não quero ser como Eucana. Comece a orar agora e dizer: Senhor, me ajuda a não ser apenas um frequentador de cultos. Me ajuda, Senhor, a ser um adorador todo o tempo e em todo lugar. Me ajuda, Senhor, quando o Senhor me leva para a prova, entregar o que o Senhor me pede. E hoje eu fui confrontado, Senhor, quando eu tive que pensar quem é mais importante na minha vida, se o Senhor, ou se a minha mãe, ou se a minha esposa, ou se meus filhos, ou se meu casamento. Ore agora a Deus, adorador. Agora em nome de Jesus, venha com fé, acreditando que o Senhor tem um milagre. Há alguém aqui que precisa de um milagre? Levante a mão. Eu quero orar agora por você e pelo milagre de Deus na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que Ele está se movendo, que o Espírito Santo está se movendo agora. Ele está unindo esta palavra ao coração do Pai e ao teu coração. E agora eu quero te dizer: acredite que aquele que chegou perto do cego, ele também está perto de você agora. Oh Jesus, eu quero te pedir a forma que o Senhor queira fazer este milagre. Traz a tua vida sobre a nossa humanidade. Traz, Senhor amado, agora a tua vida, Senhor. Oh, em nome de Jesus, glorifica o teu nome. Agora fazendo milagres no nosso meio. Receba agora. Receba agora você que levantou a sua mão. Está dizendo: eu preciso de um milagre. Eu quero orar agora e dizer em nome de Jesus. Mas entenda que o elemento que completa o milagre não é somente a divindade unindo-se à tua humanidade, mas é a tua obediência unindo-se à ordem de Deus. Em nome de Jesus, e aqui, e para sempre, adoraremos ao Senhor. Oh Senhor amado, o Senhor nos chama para estarmos sempre diante do Teu trono, nessa vida, e por isso trazemos agora nossas coroas, trazemos agora nossas conquistas, trazemos agora tudo de bom que nós reconhecemos em nós, que vem do Senhor. Toda boa dádiva vem do Pai das luzes, vem do Deus eterno. Nós reconhecemos. Ajuda-nos a melhorar e dar toda a glória a Ti. Te adoramos aqui e Te adoraremos para sempre. No nome de Jesus. Essa é a palavra do Senhor para o Seu povo nessa tarde. Que Deus te abençoe.